Começa agora na Jovem Pan, Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time. Oferecimento Paribat. Apostas esportivas. Eles jogam, você ganha.
Boa tarde, um abraço para você que está aqui com a gente na Jovem Pan News em todo o Brasil. Estamos chegando com o nosso resumo esportivo do final de semana. O Camisa 10 já está no ar em todas as plataformas da Jovem Pan. Para você que está no rádio, na TV, no YouTube Jovem Pan Esportes ou Jovem Pan News. E também, claro, no Panflix, o aplicativo da Jovem Pan que você baixa na tela do seu celular. E também, se você não quer baixar, dá para você acessar pelo seu computador. É só fazer um login rápido no Panflix e, claro, no jp.com.br. Você se informa aí com as principais notícias do dia, do mundo dos esportes, do mundo do jornalismo, e também pode se tornar Premium, JP Premium, para ter acesso exclusivo a colunas dos nossos analistas e também, claro, informações em primeira mão. Camisa 10 já está no ar nesse sábado, a reta final dos estaduais está chegando, hoje é dia da primeira final no Rio de Janeiro, por exemplo, amanhã teremos o primeiro confronto da decisão do estadual aqui em São Paulo, com Santos e Palmeiras jogando o clássico da saudade, e serão os dois únicos encontros entre Palmeiras e Santos esse ano, justamente porque o Santos está na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Então, para o Santos, a expectativa é muito grande para esse primeiro jogo da final contra o Palmeiras. A gente vai falar do Santos daqui a pouquinho com muitos detalhes. Ontem teve a entrevista do Abel Ferreira com o Fábio Carilli, os personagens que estarão na disputa dessa decisão de amanhã. Bom, essa é a nossa agenda do final de semana dos principais estaduais do Brasil. Hoje teremos, como eu já disse, as decisões em Minas, no Rio Grande do Sul e também no Rio de Janeiro. Atlético Mineiro e Cruzeiro jogam o clássico de praticamente todo ano no estadual de Minas. Às 17 horas, no Maracanã, Nova Iguaçu e Flamengo. Nova Iguaçu é o azarão desse campeonato carioca. Deixou para trás os gigantes do Rio de Janeiro, inclusive eliminou o Vasco na semifinal da semana passada. Hoje também, 4h30, o Juventude, que passou pelo Internacional no meio de semana, no comecinho da semana, né, lá na segunda-feira, nos pênaltis, vai enfrentar o Grêmio na decisão gaúcha. E amanhã, 18 horas, Santos e Palmeiras, cobertura total no microfone da Jovem Pan. O primeiro jogo vai ser lá na Vila Belmiro. Já que o assunto é o Campeonato Carioca, nós vamos falar do Flamengo, que tem contratação nova na área. E não só isso, em campo o Flamengo tem números excepcionais para esse começo de temporada. A estreia do time na Libertadores vai ser na semana que vem, começo da Conmebol Libertadores com a Conmebol Sul-Americana. Mas antes disso, os comandados do professor Tite vão pensar nessa final que acontece hoje, neste sábado, contra o Nova Iguaçu. São dois jogos, o primeiro deles no Maracanã, hoje às 5 da tarde. Informações com o nosso Rodrigo Viga.
Fala, turma do Camisa! Grande abraço para vocês e para o nosso ouvinte, espectador, internauta da Jovem Pan. Daqui a pouco, primeira final, primeira partida da decisão do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, 17 horas no Maracanã. Flamengo e Nova Iguaçu, Nova Iguaçu e Flamengo. O jogo era para acontecer nesse domingo, mas como na terça-feira já tem Rubro Negro pela Liberta, estreia lá em Bogotá, lá no alto do morro, contra o Milionários, achou-se por bem, até para o descanso dos atletas, para a logística, antecipar o jogo para daqui a pouco. A segunda partida, aquela finalíssima decisiva, acontece no domingo da semana que vem, também às 17 horas, sempre com total cobertura da Jovem Pan. O que que pensa, gostaria o torcedor rubro-negro? Liquidar a fatura nesse primeiro jogo, embora, rapaz, a laranja mecânica da Baixada Fluminense seja osso duro, não perdeu para os grandes nesse estadual agora de 2024. Por que que o torcedor do Flamengo está com isso incutido na mente? Porque na semana seguinte, após a segunda partida, já tem outro compromisso. Esse vai ter que subir o morro, vai ter que pegar o Bolívar lá em La Paz. Toda uma logística, uma preparação diferenciada. Para o jogo de logo mais, todos já sabem, Flamengo não tem Gabriel Barbosa, que não pode nem pintar no ninho do Urubu em virtude daquela punição estranha, meio esquisita, 2 anos, vale para o retrovisor, vale para frente. Flamengo e seus advogados de Gabigol, os advogados de Gabigol recorrendo lá na Corte Internacional do Esporte. Decisão definitiva já foi tomada, clima de expectativa. Isso vai ser um balizador para a permanência ou não do Gabigol, cujo contrato termina agora no final do ano. Com relação ao time do Tite, vem sendo preparado durante a semana, muitos jogadores de seleção de Uruguai, do Brasil, se reintegraram ao grupo. Tem ainda o Eric Pulgar, que não chegou a ser aproveitado pelo Chile por conta de uma lesão, mas ele participou de toda a preparação essa semana. Fez alguns treinos específicos e à parte. Talvez essa seja a única dúvida do Flamengo para o jogo de logo mais contra o Nova Iguaçu. A tendência, hein? Rossi no gol, Varela na direita, Fabrício, Bruno, seleção, Léo Pereira e Ayrton Lucas. O Vinha vai ser mais ou menos dia titular desse time. Na frente, ou Eric Pulgar ou Igor Jesus. O De La Cruz, como segundo homem, tem 10 pulmões esse cara. E a Arrascaeta lá na frente, um que não me agrada muito, Luiz Araújo. O Flamengo está procurando outro no mercado para a sequência da temporada. Na esquerda, com o pé trocado, Everton Cebolinha, referência, Pedro, queixo mais proeminente do Brasil. Flamengo, Nova Iguaçu, Nova Iguaçu e Flamengo, a partir das 17 horas. Rapaz, tem tempo, hein? Que um pequeno não chega à final do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Desde 2006, quando Madureira perdeu para o Botafogo. E desde 1996, sempre tem um grande na final do Campeonato Estadual, rapaziada.
Valeu, Viga. Muito obrigado pelas informações. E essa questão do Gabigol ainda está desenrolando na justiça, né? O Flamengo colocou os advogados do clube para tratar desse tema junto aos representantes do Gabigol. A suspensão é de 2 anos e agora as partes vão recorrer ao Tribunal Esportivo na justiça. E aí tem um caminho um pouco mais apertado, né? Porque se o Gabigol perder novamente, aí a punição vai subir para 4 anos. Mas a expectativa é que esse julgamento seja revisto nesse recurso que vai ser colocado aí em nome do Gabigol. E agora a gente vai falar do clássico aqui em São Paulo, porque amanhã tem Palmeiras e Santos, o clássico da saudade, e esse ano vai deixar saudade, não tem outro jeito, porque o Santos vai jogar a Série B do Campeonato Brasileiro. E agora que o técnico Fábio Carilli retornou ao clube depois daquele começo de ano polêmico envolvendo a sua rescisão de contrato no futebol da Arábia, o técnico Fábio Carilli, entre outras coisas, disse que tinha o sonho no começo desse Campeonato Paulista de disputar o título contra o Palmeiras. O Pedro Henrique Sperber conta um pouquinho mais essa briga de Davi e Golias aqui no Camisa 10.
Por volta de 1600, um tal artista chamado Michelangelo Caravaggio, mais conhecido como Caravaggio, pintava uma de suas principais obras de toda a sua vida, a conhecidíssima Davi e Golias. A história todos nós conhecemos. O amedrontador Golias enfrentava o tímido Davi. Bem, Santos e Palmeiras não é bem um Davi contra Golias. Davi era um pequeno e jovem, Golias o maioral e mais velho. Os dois poderiam ser Golias pelo seu tamanho na história, mas talvez hoje em dia o Santos seja considerado o Davi por conta do péssimo 2023 que ocasionou no rebaixamento inédito do clube praiano. Já o Palmeiras, todos nós sabemos, é o time a ser batido. O Santos, tal qual o Davi, irá desfalcado para a partida de ida contra o Verdão. O lateral direito, Rainer, foi expulso contra o Bragantino e desfalcará a equipe da Baixada. Carilli, inclusive, chegou a falar sobre a ausência do lateral e as opções que a equipe deve ter para o confronto contra o Alviverde.
Aderlan já voltou para o campo. Ontem, segunda-feira, eu acompanhei o trabalho dele à tarde, um trabalho bem forte, mas eu estou muito satisfeito com o Sherman. Vamos ver aí vamos ver aí como é que vai ser a recuperação do Aderlan, mesmo que seja uma final, é um jovem que está mostrando potencial, e se acontecer de ser o Sherman, a gente dá todo o suporte aí para que ele possa fazer um grande jogo.
A partida contra o Bragantino foi marcante para o torcedor santista, que bateu um novo recorde em outro estádio de uma equipe rival da capital paulista, desta vez na Arena Corinthians. Mais de 44 mil pessoas estiveram presentes na vitória alvinegra, mas, apesar disso, nem tudo são rosas, né? Na última quinta-feira, a gestão da Arena Corinthians divulgou o balanço de custos com as despesas por vandalismo. Assentos da arquibancada, vidros da arquibancada, torneiras, tampas, por exemplo, estiveram na lista da relação. Ao todo, o Santos terá de arcar com mais de 110 mil reais por objetos danificados. Agora, as atenções voltam a ser apenas a grande decisão do Campeonato Paulista. Apesar de ter a ausência de Rainer, o Santos voltará a ter Otero à disposição após cumprir suspensão contra o Bragantino. Com isso, um provável Santos tem João Paulo no gol, Aderlan ou JP Sherman na lateral direita, Joaquim, Gil e Felipe Jonathan na linha defensiva, Diego Pituca, João Schmidt e Juliano no meio-campo, com Rômulo Otero ou Pedrinho, Guilherme e Julio Furque no ataque. E você sabe, é tudo ou nada para o Peixe. Davi ou Golias, chame do que quiser, mas o Santos estará novamente disputando o título do Campeonato Paulista.
Valeu, PH, muito obrigado pelas informações. O lado do Palmeiras vive, tá surfando numa onda de muita tranquilidade, inclusive com o Endrick marcando o gol que levou o time à decisão do Campeonato Paulista no jogo do meio de semana contra o Novo Horizontino. O Endrick, que vem de uma sequência de gols marcados nos amistosos do Brasil contra a Espanha e contra a Inglaterra, o Endrick deixou os gols. E ontem, na quinta-feira, na verdade, o Palmeiras conseguiu avançar a final com um gol do Endrick. E ele tá virando aí, claro, já desde o ano passado era o nome desse Palmeiras, tá se consolidando ainda mais para esses últimos jogos dele com a camisa alviverde, até porque no meio do ano, após completar 18 anos, o Endrick vai jogar no Real Madrid. O Pedro Marques tem informações do Palmeiras antes dessa grande decisão do Campeonato Paulista.
O Palmeiras enfrentou um adversário difícil na semifinal, mas Endrick voltou a decidir. E o Verdão chegou à sua quinta decisão, seguida de estadual.
Sim, é um jogo difícil. Estas paragens de seleção têm coisas boas e outras menos boas, como é, por exemplo, quebrar o ritmo que nós vinhamos. 15 dias quase de paragem. Isto acho que beneficiou mais o Novo Horizontino do que nós. Uma equipa muito bem organizada, muito intensa, que joga sem responsabilidade nenhuma. Isso nota-se. Se vocês hoje fossem analisar o nosso adversário, todos os jogadores jogaram na sua máxima força, com vontade, com intensidade. Acho que o jogo até foi bastante físico. Mas acho que nós fomos capazes de superar a vontade do nosso adversário, de lhes tirar toda aquela vontade, para não dizer outro nome, né? Toda aquela vontade, toda aquela ilusão.
Agora foco total no Santos. O professor Abel Ferreira fez elogios ao adversário deste domingo.
O Santos tem esta ambição, o treinador dele já disse, já que estamos, vamos lutar. Mas acho sinceramente que o Santos tem um ano longo pela frente, um ano em que vai ter que ser protagonista na segunda divisão, vai ter que ser protagonista, vai ter que assumir toda a responsabilidade. Eu também já o disse aqui na primeira vez que os defrontamos, uma equipa, na minha opinião, que foi muito bem montada, tem bons jogadores, jogadores experientes, cheguei-vos a dizer inclusive que acho que a equipa é mais consistente e melhor do que o ano passado, eu acho que disse isto aqui na conferência de imprensa, também muito bem treinada, o treinador dele já disse, estamos na final, vamos competir para ganhar, é normal, quem chega a uma final como o Palmeiras chega, a ambição é essa. É uma final a dois jogos, pronto, vamos jogar agora em casa deles, perceber se têm todas as condições reunidas e depois é disputar, nós contra eles, eles contra nós, eles vão dar o melhor, nós também.
O Palmeiras conta com uma novidade. O zagueiro Gustavo Gomes, recuperado, já foi para o banco de reservas contra o Novo Horizontino e está à disposição para a final do Campeonato Paulista.
Estou indo bem. Passou um momento difícil, né? Foi a minha segunda lesão toda na minha carreira. Acho que machuquei depois de 12 anos. Mas o atleta está exposto à lesão, faz parte. Mas também agradeço ao departamento médico, porque foi uma lesão complicada que estavam falando entre 6 a 8 semanas, mas voltei na quinta semana já treinando com o grupo, já fazendo a transição, achei importante.
Para Abel Ferreira, o Santos possui uma vantagem. Enquanto o Palmeiras tem jogo fora de casa pela Libertadores, o Peixe conta com a semana livre entre as duas partidas da decisão. O rival também vem motivado para levantar essa taça.
Como disseste bem, acredito que o Santos vem com essa vontade toda, porque é normal, tem sido assim, e nós vamos procurar superar-nos, fazer um bom jogo lá, para depois poder fechar em nossa casa, mas sabendo que do outro lado, como te disse, está uma equipa muito bem organizada, uma equipa muito focada, muito preparada. Ainda ontem tive a oportunidade de estar em casa e poder ver o jogo. Acho que fizeram um jogo muito consistente. Tem dois belíssimos médios, médios centros experientes e com, que conhecem o Santos, conhecem o futebol brasileiro, com muita tarimba. É uma boa equipa, sim senhor, uma boa equipa, como te disse. Tem a vantagem de não ter competição a meio da semana. Isso é uma vantagem muito, muito grande, mas pronto, vamos olhar para as coisas positivas.
Gustavo Gomes espera um jogo equilibrado na final contra o Peixe.
Eu acho que ao longo do campeonato eles vêm mostrando que estão na final porque eles demonstraram que são um dos melhores times do Paulistão e junto com nós, acho que vai ser uma grande final, dois grandes times, mas como falei, nós sempre trabalhamos para vencer cada jogo e para brigar por títulos, e agora não vai ser diferente.
Amanhã é dia de escrever mais um capítulo na história dessa rivalidade envolvendo Santos e Palmeiras, o considerado clássico da saudade. E a Jovem Pan conta tudo para você.
Valeu, Pedro Marques, muito obrigado pelas informações. A gente vai relembrar agora como é que foram as últimas finais do Clássico da Saudade no Campeonato Paulista envolvendo Palmeiras e Santos. É um jogo de muita história, de muita competição, e a gente separou os números, os dados dessas últimas finais, e justamente a gente mostra para você agora as finais envolvendo o lado... as últimas finais do Campeonato Paulista, né? Em 2023, o Palmeiras ganhou no agregado do Água Santa e se tornou campeão. E aí a gente tem as outras finais com favoritismo do Palmeiras, entre aspas, né? 2022, vitória contra o São Paulo. Em 21, a derrota para o São Paulo no agregado por 2-0. E aí depois o Palmeiras, em 20, venceu o Corinthians. E em 19, o Palmeiras não estava na final, porque aquele jogo foi Corinthians e São Paulo. O Corinthians ganhou aquela edição do Campeonato Paulista, a última vitória do Corinthians em um Campeonato Paulista, o último título do Corinthians no Estadual Paulista. Então, depois disso, o Palmeiras esteve nas finais de 20, 21, 22, 23 e agora 24. Já são 5 finais seguidas que o Palmeiras disputa no Campeonato Paulista. É muita credibilidade para esse time do Abel Ferreira. Já antes do Abel disputava nesses números que a gente mostrou, já estava ali nas finais do Campeonato Paulista com bastante frequência, mas realmente são números do Abel Ferreira impressionantes nesses últimos anos de Campeonato Paulista. A gente vai agora para o Rio Grande do Sul, porque também tem decisão. O Grêmio vai enfrentar o Juventude depois da vitória do Juventude contra o Internacional na segunda-feira passada nos pênaltis. O Arthur Cipriani tem informações aqui no nosso Camisa 10.
Hoje é dia da grande final, do primeiro jogo da grande final. Tudo acontece no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. O Juventude, que venceu o Internacional nos pênaltis, tem agora a chance de ser campeão gaúcho. Roger Machado, treinador, que é um grande destaque aí na competição, que pegou o Juventude numa boa fase, teve uma queda e agora voltou a vencer, voltou a subir, trouxe o Juventude para um outro patamar. Roger Machado, que é bem conhecido dos gremistas, é um jogador com grande destaque no Grêmio, teve uma ótima atuação onde passou e foi treinador também do time gaúcho e é campeão gaúcho com o Grêmio. Pois bem, Roger conhece muito bem o time de Renato Portaluppi e para isso conta com algumas peças para tentar, num esquema tático, envolver o Grêmio e dar a vitória ao Juventude. Alguns nomes muito conhecidos no Juventude hoje é Gilberto, também Nenê, e também tem outros jogadores que estão fazendo com que o Juventude pareça um time ainda mais forte. Jogadores que vieram para somar junto ao Juventude. Com o esquema tático de Roger Machado, conseguem aí fazer um envolvimento. Isso aconteceu com o Internacional, que mesmo com grande força, não conseguiu marcar contra o Juventude. As grandes chances do jogo ficaram com o time de Caxias do Sul. Mas, agora, a questão é vencer o Campeonato Gaúcho. Uma final é um pouco diferente. E aí já vem a questão de Renato Portaluppi, que sabe muito jogar uma grande final. O Grêmio de Renato Gaúcho quer vencer, manter a hegemonia no Campeonato Gaúcho e deixar assim o Internacional mais distante do título. Isso porque essa disputa da rivalidade Grenal continua. Agora, o Inter fora da parada, contra o Juventude, tudo muda? Sim, talvez. Sabe por quê? Porque o Grêmio também tem muitos desfalques e tem alguns problemas e ajustes no meio campo. Diego Costa fazendo uma excelente partida, um excelente campeonato, trouxe com ele outros nomes que fazem com que o elenco gremista fique ainda mais forte. Porém, há algumas mudanças. O jovem Gustavo, o Gustavinho, sofreu uma lesão no último jogo, é dúvida para o próximo jogo, mas aí Soteldo está de volta. Ou seja, temos peças de reposição. Há um problema tático no Grêmio que deve dar consolidação com o time titular. Quando o Renato mexe algumas peças, o elenco perde qualidade, que foi o que aconteceu contra o Caxias. O Grêmio vencia por 3-0 no primeiro tempo e sofreu 2 gols no segundo tempo. Pois bem, final a final, todo mundo quer jogar e todo mundo quer vencer. Logo mais, o Alfredo Jaconi é a primeira partida. E depois, sábado que vem, tudo se decide na Arena do Grêmio.
Muito obrigado, Arthur Cipriani. Vamos agora falar do Corinthians, que estreia nessa semana pela Sul-Americana e já tem teve um amistoso antes contra o Londrina. O Márcio Reis tem informações aqui no nosso Camisa 10.
Depois de 13 dias, o Corinthians voltou a campo na última quarta-feira em partida amistosa contra o Londrina em Cascavel, no Paraná. A equipe de Antônio Oliveira venceu por 3-0, com todos os gols feitos na segunda etapa, 2 de Romero e 1 do jovem Giovani. O jogo marcou também a presença de um grande público de torcedores da equipe paulista, o que foi pauta de Antônio Oliveira na coletiva após o final da partida.
Gostávamos muito de estar aqui, de conviver e partilhar este momento com eles. Foram, como sempre, estes e qualquer outro torcedor de corintiano são importantes porque nos empurram sempre para, mesmo na adversidade, são gente que nos apoia e nós, esta vitória é para eles e também para aqueles que ficaram em casa, com certeza, a torcer por nós. Mas este jogo já é passado, acabou. Agora nós queremos nos concentrar naquilo que é a próxima competição, que é na terça-feira, com todas as nossas forças. Tenho a certeza que os jogadores vão dar tudo para nos orgulhar mais uma vez.
Como o Mister disse, o grande foco do Timão está na próxima terça-feira, que marca a estreia do time da Zona Leste no torneio continental. Inclusive, o grupo do Corinthians é o F, e ainda tem como componentes Argentino Júnior, Nacional do Paraguai e Racing do Uruguai. O Timão deu sorte, pelo menos, no quesito distância. As viagens serão mais curtas, o que ajuda uma equipe que terá 3 competições pelo restante da temporada. Por exemplo, a estreia contra o Racing de Montevidéu, no estádio Centenário, tem um total de 1.953,4 quilômetros de distância, e esse trajeto dura 2 horas e 40 minutos. A terceira rodada do Timão vai até Buenos Aires, enfrenta o Argentino Júnior no estádio Diego Armando Maradona. E esse é o maior trajeto, a maior distância que o Corinthians percorre nessa fase de grupos, 2.248,1 quilômetros, que tem uma duração de 2 horas e 55 minutos. Na quarta rodada, o Alvinegro da Capital encerra seu tour na fase de grupos pelo continente contra o Nacional, em Assunción, no Paraguai, no estádio Defensores del Chaco, que está a 2 horas e 20 minutos, mais 1.376,1 quilômetros de distância do CT Joaquim Grava. No total, o time brasileiro vai percorrer 5.577,6 quilômetros em 8 horas e 55 minutos. Vale lembrar que só o primeiro passa de forma direta para as oitavas de final, com a vantagem de decidir o jogo em casa. E ele pega o vencedor dos segundos colocados da Sul-Americana, que enfrentam num play-off os terceiros colocados da Copa Libertadores da América. A caminhada do Corinthians em busca de um título inédito você vai acompanhar aqui na Jovem Pan.
Valeu, Márcio Reis. Muito obrigado pelas informações aqui no nosso Camisa 10. E o Corinthians que se prepara, como disse o Márcio, para essa estreia na Copa Sul-Americana. Quem também vai estrear, só que em outra competição, é o São Paulo Futebol Clube, que volta à Libertadores da América e joga no meio de semana. O Kaique Lima tem informações aqui no Camisa 10.
Véspera de decisão, mas no São Paulo não se fala em outra coisa a não ser na estreia da Libertadores. Com a reta final dos campeonatos estaduais, outros têm início. Na próxima quinta-feira, compromisso do tricolor paulista contra o Talleres lá na Argentina. Essa semana marcou a última do tricolor sem compromissos até a parte, digamos, mais importante da temporada. Treinamentos intensos na Barra Funda e retorno de peças importantes. Inclusive, na quinta-feira, o São Paulo divulgou a lista de jogadores inscritos sem muitas surpresas para a Libertadores. 50 atletas no total, sendo 14 deles das categorias de base. A principal novidade é a presença de Sabino, recém-contratado, mas que ainda não estreou pela equipe paulista. Dois jogadores trocaram suas numerações para a disputa do torneio: o zagueiro Ferrarese, que deixou a camisa 3 para vestir a 32, e Galoppo, que era o 14 e agora usa a camisa número 8. James Rodrigues, que já havia herdado a numeração 55 para o Paulistão, também a utilizará na Libertadores. Da parte da bola rolando, falando nele, inclusive, na sexta-feira foi a vez de James Rodrigues de reapresentar ao elenco após a data FIFA. Ele participou normalmente do treinamento e, com o restante de seus companheiros, fará parte dos relacionados para o duelo diante do Tajeres. Ele visa um recomeço com a camisa da equipe paulista após primeiros meses turbulentos. Colombiano, que participou de 45 minutos da vitória diante da Espanha e também de 73 minutos contra a Romênia. Existe uma certa expectativa que essa minutagem alta possa fazer com que o meia, enfim, alavanque sua carreira pelo São Paulo. No treino dessa sexta-feira, no CT da Barra Funda, o técnico Thiago Carpini priorizou orientações ofensivas e jogadas de bola trabalhadas. Lembrando, o São Paulo que não disputa a Libertadores desde a temporada de 2021, quando caiu para o Palmeiras nas quartas de finais daquela edição. O Verdão, que acabou se consagrando campeão diante do Flamengo. O tricolor volta com retrospecto um tanto quanto temido na América do Sul e é claro que toda essa jornada na Libertadores você vai acompanhar aqui na Jovem Pan.
Valeu, Kaique Lima, obrigado pelas informações. Amanhã, cobertura total da decisão do Campeonato Paulista com Palmeiras e Santos na primeira edição do Canelada, 1 da tarde, depois do jogo. Horário diferente do Canelada amanhã, porque a decisão vai ser às 6 da tarde. O Canelada entra logo depois do primeiro jogo entre Santos e Palmeiras, às 8 da noite, no domingão, aqui na Jovem Pan News. Um grande abraço, meus amigos. Continuem com a gente na programação da Jovem Pan News.
A BYD alcançou a liderança nas vendas, a liderança nos prêmios e agora vai alcançar a sua garagem. BYD Dolphin e BYD Song Plus, com 1 ano de seguro, carregador portátil incluso e Wallbox grátis. 5 anos de revisão gratuita nos modelos 100% elétricos e bateria com 8 anos de garantia. Faça um test drive e um BYD vai conquistar você. BYD, construa seus sonhos.
Você está pronto para ganhar? Conheça Parimatch, a casa internacional de apostas esportivas que veio para agitar o seu jogo. Quer apostar com o máximo de diversão? Agora você pode. A mais rápida plataforma de apostas com as melhores cotações e maiores ganhos, seja em futebol, basquete, esportes e qualquer jogo que você queira apostar, eles jogam, você ganha. Parimatch Apostas Esportivas finalmente chegou até você.
Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time.
Oferecimento Paribat. Apostas esportivas. Eles jogam, você ganha.
Realização Jovem Pan News.
Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.